Bom, a gente começou a semana, entrevistamos já diversas mulheres de várias áreas aí, né? Falando um pouquinho da história, da trajetória. E hoje a gente vai fechar a semana com a Ivete Ferrari. Ela está com a gente, aceitou o convite aqui por indicação de... A gente nem sabe quem indicou aqui, passou os dados, a gente não sabe quem indicou. Vamos lá, a gente não tinha tentado encontrar alguém, não tinha informação. A Ivete é caminhoneira. Caminhoneira, vai contar um pouco da sua história. Acompanha ela também o esposo Cleiton, né? Que também é caminhoneiro. Ô Ivete, prazer tê-la conosco. Ficamos gratos por você compartilhar um pouco da sua história de estrada.
Obrigada pelo convite. A gente está aqui, estamos tentando representar um pouco das mulheres que estão na estrada, né? Contando para vocês um pouco mais da nossa vida que está na estrada. É sofrida, é difícil, mas é gostoso. Você tem que fazer o que você gosta. Se você não fizer o que você não gosta, você não é feliz, né? Então, eu estou há um tempinho já na estrada, estou há 9 anos na estrada. Fico feliz por representar a minha cidade, representar Xaxim, representar nós mulheres. Encontro muitas mulheres na estrada, então isso para mim é gratificante. Tenho reconhecimento de muita gente, mesmo a própria família, amigos, colegas, conhecidos, pessoas às vezes que a gente nem conhece, encontra, nossa, que legal, você é motorista, nossa, você dirige esse caminhãozão enorme, eu não consigo sair de casa com meu carro. Então, assim, isso pra gente que tá na estrada, pra nós mulheres, digamos assim, que seja um troféu, entende? É algo assim gratificante demais.
Tem muita mulher caminhoneira atualmente que você conhece? Tem bastante?
Tem bastante.
Porque há 9 anos atrás, quando você iniciou, não era tão comum, eu acho.
Não.
Ou não era, né? Eu lembro que eu estou na emissora há 11 anos, e realmente a gente fazia esses bate-papos e não achava, não encontrava indicações. Partindo desses 9 anos, o que fez você ter vontade, o que te motivou a ir para esse lado dessa profissão?
A ir para a estrada, então, como eu vou explicar para vocês assim? Quando eu era criança, tá? Morava lá na Marema, uma molequinha, né? Eu morava próximo da rua e passava os raçãozeiros, que antigamente era Chapecó aqui, né?
Isso.
Então passava os raçãozeiros e eu olhava. Claro que o sonho de criança, ele vai mudando. E eu queria ser policial. Até então, policial rodoviário. Por quê? Próximo da estrada.
Uhum.
Então já alguma coisa já puxava, sabe? Aí depois de policial, eu disse, não, quero ser motorista. Mas nesse meio tempo eu já procurei outras coisas para fazer. Eu cheguei até a ir pro convento. Eu queria ser freira. Eu passo até isso na minha vida,
olha,
né?
Só.
Então, de freira, virei caminhoneira. Foi algo ali no meio. Quando eu vim morar em Xaxim, eu conheci uma pessoa, me envolvi, tive meus filhos com ele, e foi aonde ele me ensinou a dirigir caminhão. Então, meu ex-marido teve essa participação de realizar meu sonho. Então, ele me ensinou a dirigir o caminhão. Depois que eu aprendi, a gente continuou casado, mas daí o casamento acabou. Mas daí eu pensei comigo, bom, eu aprendi, então agora eu vou pôr em prática o que eu aprendi, porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. E aquela paixão, aquele desejo, aquela vontade de estar em cima do caminhão era muito grande. E foi aonde eu comecei a trabalhar com caminhão.
Qual foi o seu primeiro caminhão? Como é que foi a sua primeira ida para a estrada, assim, velho? Deve lembrar, né?
Lembro. Primeiro caminhão que eu trabalhei com Pedrinho, da Autoescola Líder aqui de Xaxim. Era o caminhão da Líder, a gente transportava carnes, né? Como é câmera fria. Eu carreguei aqui em Nova Erechim pro Rio de Janeiro.
Olha
já
só.
De cara, assim, nossa.
Uma viagem longa.
Só que assim, eu costumo dizer que quem senta do lado direito do carro ou do caminhão, ele não presta atenção nas estradas.
Uhum.
Ele vê muita coisa bonita, ao contrário do motorista, que o motorista ele tem que cuidar a estrada, cuidar os outros, cuidar tudo. Hoje o GPS é muito prático, né? Então, amizade, GPS, WhatsApp, qualquer coisa te tira de qualquer situação. Antigamente, nesses 9 anos atrás, era o começo.
Tu pegou os dois momentos, então.
Eu peguei os dois momentos, a transição aí. Então, foi, digamos assim, que um pouco difícil, porque eu passei Curitiba e eu desci a serra do Cafezal. Aí, como é que eu vou chegar em São Paulo? Que eu tenho que atravessar São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. Só que São Paulo, ouvindo falar assim, quem não conhece, por ser a primeira vez que eu estou indo sozinha, é um bicho de sete cabeças. Uhum. E agora, como é que eu faço para atravessar São Paulo? Parei no posto, abasteci e tal. Fui almoçar. Aí encontrei uns motoristas da Cordenúncia, aqui de Xaxim mesmo, e conversei com um deles. Eu disse, você está indo para São Paulo, está indo para o Rio, eu preciso de uma ajuda para atravessar. O rapaz me disse, não, eu estou indo para Curitiba. Tá, e aí? O medo tomou conta, né? Porque você vai fazer o quê? Primeira vez, uhum. O caminhão enorme, e eu não sabia que posto parar, aonde ir, o que fazer. Entrei dentro do meu caminhão, arrumei meu cabelo, escovei o dente e tal, sentei e rezei. Do meu lado tinha um caminhão, e esse caminhão, quando eu tava dando ré, esse caminhão começou a dar ré. Até eu fiquei brava com o motorista na hora, eu disse, pá, eu tô mexendo no meu caminhão, por que você não espera eu mexer para depois você sair? E ele saiu na minha frente, então eu parei, esperei ele sair. Ele entrou na pista, eu peguei um rádio PX que eu tinha, um pequenininho, uhum. Chamei. Aí eu inventei uma história, porque assim, eu não queria passar por vergonha estar na estrada, certo. Né? Disse, gente, eu tô aqui, eu não sei atravessar São Paulo, só fazia Belém, não sabia nem pra que lado ficava o Belém. Mas eu inventei isso.
Boa, boa estratégia.
É uma estratégia que você tem que ter, né? Eu não posso dizer que eu sou, como é que chama? Iniciante.
Sim.
Que fica feio, né?
Sim.
Além de ficar feio, alguém
até
vai...
Até pra ter confiança ali.
É, alguém vai dizer assim, não, então ela não é iniciante, ela já tem um conhecimento de estrada, vai que eu fale que eu sou iniciante e chega um bandido lá e me pega.
Isso.
Então, aí um menino passou por mim carregado de madeira, ele me disse, me acompanhe que eu tô indo pro Rio. Só que a minha carreta era a velocidade controlada 90 por hora, eu não tinha como
passar
disso. Eu disse, moço, eu não vou conseguir te acompanhar. Vai com Deus. Aí, nesse momento, quem me chamou? O menino que tava manobrando na minha frente, que eu xinguei ele dentro do meu caminhão. Ele não ouviu que eu xinguei ele.
Sim.
E ele me acompanhou a atravessar São Paulo, me mostrou os caminhos, tudo bem direitinho. Eu atravessei São Paulo. Lá do outro lado a gente parou, eu conheci ele, conheci a esposa, tenho amizade com eles até hoje, graças a Deus, com a mãe dele, com o pai dele também, que são motoristas. Então, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado aquele anjo na minha vida, naquele momento, no meu caminho. Então,
olha só.
Aí fiquei uns 4, 5 dias no Rio de Janeiro pra descarregar, daí carreguei e voltei.
Hoje é que nem até a pracinha.
Hoje é que nem até a pracinha.
E qual é o teu itinerário hoje?
Hoje?
Você mais viaja, o trecho que você mais viaja.
Hoje o trecho que eu mais viajo seria sair de casa, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, aí Minas Gerais, né? São Paulo, desculpa, Montes Claros, daí pega a 116, que seria Rio Bahia, Feira de Santana, Salvador, Recife, Fortaleza.
Nossa, vai longe, hein?
É, vai João longe. Pessoa. Daí eu venho pro Petrolina, descarrego lá no Pernambuco, lá pra cima, Fortaleza, e daí vem a Petrolina.
Que carga que leva, geralmente? Frios?
Hoje é frios. Frios, e daí depois do frios eu venho com frutas, até Belo Horizonte, que a gente descarrega no Contagem, na Ceasa, ou então São Paulo, ou então Ceasa do Rio de Janeiro, ou Ceasa do interior de São Paulo. E daí depois a gente vem vindo pra casa com o que tem pra chegar em casa.
Quais são os maiores desafios da estrada que você considera assim que são perrengues que tem que passar, mas vale a pena?
Hoje.
É o que tu passou.
Que tu passou, não.
Que tu superou
passou,
e
que tu superou.
O que ainda é, assim, faz esse contrabalanço, sim.
O preconceito.
O preconceito. Preconceito.
Ainda tem bastante nesse setor?
Tem bastante.
Mas como que é? Em que sentido, assim?
Em que sentido, assim, mulher?
Sim, primeira tá? coisa que disse.
Primeira coisa.
Sim.
Aí você tá num caminhão, digamos assim, 460, que é o que eu trabalho.
É gigante.
É gigante. É uma potência extraordinária. Claro que tem de maiores também. Tem o 540, tem o 750, que é permitido para algumas empresas somente para cargas muito perigosas, muito pesadas. Tá? Então, assim, eu hoje trabalho com um DAF 460. O que que acontece? Eu encontro uma pessoa de mais idade do que eu, tá? Uma pessoa já, um senhor de idade, senhor entre aspas, aquela pessoa que já veio de uma cultura com a mente que mulher é fogão e pia. Hoje, a mulher tá na estrada, ela domina um caminhão da mesma forma que qualquer outro. Tanto é que tem empresas abrindo vaga mais para mulheres do que para homens.
É isso.
Por quê? Aí, voltando ao assunto do preconceito, o que que acontece? O preconceito do homem, ah, ele dirige um 400 e eu um 460. Pá, o que que ela tem que eu não tenho? Por que que na minha empresa, um exemplo, se existisse preconceito na minha empresa, só que na minha empresa não, não é que não existe, pode até existir, mas por enquanto eu não soube de nada ainda, e também pretendo não saber. O que que acontece? Eu trabalho com um XF, tem um motorista que entra com o CF. O CF ele é menos do que o XF. O XF ele já é mais bonitão, mais gabinado, tem geladeira. O CF já não tem dentro da cabine. Então, assim, isso é, seja um ponto do preconceito do homem com a mulher. Por que que a mulher tem aquele e eu, que sou homem profissional, talvez há muito mais tempo do que eu na estrada, tenha que andar com um menorzinho, entende? Esse é um dos preconceitos. Outro, você chega para descarregar. Cada caminhão tem uma mercadoria. A empresa que você vai descarregar, muitas vezes ela não vai te descarregar pela ordem de chegada, e sim pelo produto que você tem dentro do caminhão.
Prioridade.
Prioridade do que ela precisa. Sim. Então, o que que acontece? Eu, muitas vezes, vou estar carregada de peito de frango. O outro está carregado de asinha de frango. Eles precisam mais do peito de frango ou precisam mais da asinha. Se tiver que precisando da minha mercadoria e eu cheguei por último, eles vão me descarregar. Uhum. Aí entra o preconceito de assim, pá, por que ela chegou por último e já vai descarregar? É só porque é mulher.
Já
é
joga isso. Essa.
Já joga essa. Isso a gente ouve muito. Só porque é mulher.
Olha só, a gente para pensar, assim, estava um dado que esse dado é do ano passado. 0,5 mulheres hoje nas estradas do Brasil, o número está crescendo cada vez mais. Uhum. É um número, pode parecer 0,5 pouco, mas é bastante.
Bastante.
Né? Porque nas estradas do Brasil, quantos caminhoneiros, quantos, né, veículos não existem. O que eu estava vendo que é interessante, até comentei nessa semana, que tem empresas que já estão personalizando seus caminhões para as mulheres. Não sei se é o teu caso, é esse.
Não.
Eu vi vários na cidade aqui, nem sei de que empresa que é. Rosa, com os destaques, umas frases. Voltado já pro público feminino.
Voltado pro público feminino. Tem muito. Aqui na cidade tem alguns caminhões.
Eu vi vários aí já.
O meu não é. Uhum. Né? A empresa não tem veículos coloridos.
É um padrão de uma cor só.
Um padrão único de uma cor.
É.
Então, trabalha naquilo. Claro que é o meu sonho trabalhar num caminhão rosa. Quem não quer? Qual a mulher que não quer?
É verdade.
Claro que no meu caminhão, o que que acontece? O patrão. Ele, como é que eu vou explicar? A frota dele é de uma única cor, certo?
Sim.
Mas dentro, como é minha casa, não me impede de ter meu tapete rosa, de ter minha cortina rosa, de ter minha colcha rosa.
Porque esse é seu caminhão.
É meu caminhão.
Não, ninguém mais pega ali, é só você.
Agora, como eu acabei me machucando, então meu caminhão passou para outra pessoa. Quando eu voltar, aí minhas coisas voltam para dentro do meu caminhão. Porque daí é meu, é minha casa. Meu marido costuma dizer que eu tenho ciúme mais do caminhão do que dele. E eu posso confessar que é verdade.
Bom, o seu esposo tá aqui, né? Não sei se ele quer falar um pouquinho também.
É.
Não quer. Mas é o Cleiton, ele tá acompanhando.
Cleiton,
eu achei bacana, né?
Também.
Porque o incentivo, né? Quando você conheceu ele, você já era caminhoneira.
Já era caminhoneira.
Ele também é?
Ele também era.
Conheceu na estrada?
Só uma curiosidade, não. O caminhão dele era menor que o seu?
Não era. Porque é uma história bacana, sabe? É uma história interessante aí. Você aprende a dirigir, né?
Sim.
Com seu ex-esposo.
Uhum.
E a gente para ver a nossa cultura aqui, seria difícil, eu acho. Eu não consigo ver, pelo menos pessoa, que toparia sim ser parceiro, porque ele vai para um lado e você vai para o outro.
Eu vou pro outro, isso.
Né? Ficam lá, sei lá, dias, 30 de um mês, sem se ver, só no zap zap ali. Olha só, cara, né? Por isso que a gente falou hoje com a nossa cuidada da manhã, que é muito importante o apoio em casa.
O apoio
da família, o apoio do esposo, né? Olha, isso fortalece, eu acho.
Fortalece.
E o resto da família, quando tu falou que queria ser caminhoneira, teve assim, mas como assim, teve aquela surpresa?
Teve por parte dos meus filhos.
Ah, é?
Os meus filhos.
Teve resistência?
O meu filho mais velho, ele não gosta muito da mãe ser caminhoneira.
Até hoje não.
Até
não,
hoje.
Não curte muito.
Não curte muito. O do meio, eu tenho um menino vai fazer 25, um vai fazer 22 e a bebê bebê, entre aspas, né? 14 anos.
Uhum.
Então, essa é minha companheira de estrada. O de 22 foi viajar comigo também, o de 25 já... Ele é mais resistente, uma pelo trabalho e tal, mas assim, esse foi o único que, digamos assim, mãe, arruma outra coisa pra você fazer aqui. Filho, a mãe ama o que faz.
Pronto.
Eu tenho que gostar do que eu faço. Eu costumo dizer assim, que a mulher que é feliz, ela faz o que ela gosta.
Isso aí.
Pode limpar o chão, uhum. Pode ser prefeita, pode varrer rua, pode fazer o que ela quiser. Mas ela tem que ser feliz no que ela faz. E eu sou a mulher mais feliz do mundo.
A gente nota, você sim, conta a história com sim, orgulho, assim, com uma alegria mesmo, né?
Eu amo o que eu faço.
E uma comunicação dinâmica.
Espontânea.
Espontânea. É. Obrigada.
Sabe? Olha,
obrigada,
só.
Obrigada.
Que bacana. Agora, é, você... 9 anos, né?
Isso.
Eu acho que nunca, tu nunca parou pra pensar assim, depois o que eu vou fazer. Nunca parou?
Nunca.
Nunca.
Nunca, porque eu não tenho ideia de parar tão cedo.
É. Até porque é uma profissão que, se você levar regradinho, tu, né, vai por um bom tempo, né?
Vai por um
de
bom
estrada.
Tempo. É, a gente costuma dizer, né? Como meu marido tá aqui, ele não quer falar, mas.
É, tá filmando aí, ele tá gravando todo, tá sendo registrado.
Não, é que não é, eu tenho um canal no YouTube.
Olha aí, mas pode divulgar. Pode divulgar depois.
Estamos começando agora com esse canal. Justamente pra quê? Ah. Pra mostrar o que a mulher passa na estrada. O que é a vida da mulher.
Tipo, furou um pneu.
Furou um pneu.
Tu troca o pneu?
Não.
Não?
Não, porque hoje, a questão de trocar pneu, hoje você vai parar numa estrada, é, digamos assim, que você para numa Regis Bittencourt, já tem o pessoal da concessionária,
sim,
da
sim.
autopista, né? Uhum. Então ele já vem para te socorrer. Posto tem em qualquer lugar, borracharia tem em qualquer
tá
lugar.
Cheio, né?
Então tá cheio.
Eu acho que difícil alguém, né, qualquer, até homens, parar para trocar
ainda,
hoje. Né?
Ainda existe, ainda porque existe? Muitas vezes você vai quebrar.
Em algum lugar remoto.
Que não tem remoto, que
aí tem que trocar.
Um auxílio para você, para você trocar. Então você vai trocar. Mas se não, hoje trocar pneu, claro que se estourou uma cinta. É, estourou o pneu e a banda dele ficar ao redor da roda, você vai ter que descer, vai cortar uma faca, um facão, coisas necessárias que você tem que ter para uma segurança
uma
e uma emergência. Você tem que ter. Então, isso você vai ter que fazer.
Qual que é o teu canal? Fiquei curioso também aí. O pessoal pode anotar.
Pode
aí
divulgar.
Siga a Ivete aí. Qual que é o canal?
Então, o canal é Madonna da Estrada.
Madonna da Estrada.
Isso, Madonna
legal.
Com dois N's. Por
então,
quê?
Então vai...
O meu KRA na estrada é Madonna.
Ah, é o nome do teu veículo.
É.
Isso. Madonna. Tá aí, pessoal, pode seguir o pessoal que tá ouvindo a gente aqui no nosso giro da 96.
Giovano, eu só abri um parênteses aqui, porque ela todas as mulheres que aqui passaram falaram que fizeram escolhas e tiveram que abrir mão de algumas coisas.
É verdade, é verdade.
E veja só, ela abriu mão praticamente dos momentos de passar mais tempo em casa, com a família, de sair, né?
Isso.
Né? E isso é, eu acho que, a primeira coisa que você tem que abrir
difícil.
Mão, né? Não é fácil
difícil.
Escolher.
É difícil, a escolha é muito difícil, porque assim, você faça conta, minha filha hoje tem 14, tá? Então, há 9 anos atrás, que idade ela tinha?
Uhum. Era então, pequenininha ainda.
Era pequenininha. É, agradeço a minha mãe que cuidou dela, né? Dona Sirlene.
A vovózona.
A vovózona, né?
Dona Sirlene é uma...
Ah.
Uma pessoa incrível. Ah, conheço ela.
Que bom, Álvaro, você conhece ela. Isso é bom, ela fala muito de você. É, se eu não tivesse ela, acho eu que eu não teria ido pra estrada.
Uhum.
Porque a partir dela, eu pude ir e voltar tranquila, porque eu sabia que a minha filha estava segura. Os meninos já são casados, né? Uhum. Então já cada um tomou o seu rumo, cada um seguiu sua vida. Ela era a minha maior preocupação. Então.
Ela deve estar feliz agora com a mãe, 60 dias em casa.
Se eu te contar que ela me abandonou,
é?
Fora.
Ah, mas é como fala, a gente cria o mundo para os filhos para o mundo, para a vida, né?
Verdade,
não tem jeito,
verdade,
né?
Não tem jeito.
Mas olha, eu me surpreendi com histórias, porque a gente sabe do assunto e a gente fica surpreso com as histórias, né? 9 anos de estrada deve ter muito mais história para contar.
Tem,
né?
Muita história.
É, situações, sei lá, engraçadas, umas mais tristes, talvez, né?
Tem muito choro.
Choro.
Muita saudade.
Uhum.
É, digamos assim, hoje eu sou casada 4 anos, né? Cheguei na igreja de ver o Grinaldo em caminhão.
Olha!
Nossa,
não podia,
casamento.
Legal.
Não podia faltar, né?
Não.
Motorista.
Uhum. Motorista, os dois aí.
Então,
tem que
assim, já passei por muita situação de saudade, tá? Tristeza, muitas vezes você perde um amigo.
Tá longe.
Tá longe. Perde um familiar. Tá longe e você não pode estar em casa no momento. Um aniversário. O seu, muitas vezes, você comemora sozinho. O
uhum.
Que é o comemorar sozinho? Boa noite, filho, eu te amo. Boa noite, filha, eu te amo. Boa noite, mãe. Tchau, mãe. Fica com Deus. Feliz aniversário, mãe. E essa é a tua comemoração. Muitas vezes você encontra dois, três colegas,
uhum.
que hoje são raros, tá? Os colegas de estrada são raros, porque... você não pode confiar muito nas pessoas porque você não sabe a índole delas, principalmente para nós mulheres.
Perfeito.
O que que acontece? Nós mulheres na estrada, digamos assim, que tem mulheres e tem mulheres,
uhum,
tá?
Uhum.
Eu tô na estrada porque eu amo o que eu faço e porque é a minha profissão. Mas tem mulheres que vão para a estrada por outras coisas.
Certo.
Então, muito motorista confunde a mulher que tá pro trabalho
com a outra.
Com a outra. Então, assim, já passei, às vezes, por situações de nem poder descer do caminhão, porque eu vi pessoas que, para mim, estavam com segundas intenções. Então, isso, para mim, é ruim. É um momento triste para mim na estrada, porque eu quero estar na estrada e confiar nas pessoas.
Uhum.
Mas nesse momento não dá pra confiar. E aí você vai fazer o quê? É triste isso. Agora, alegrias a gente tem muitas, né?
Eu acho que é mais alegria, né?
Mais alegrias. Mais alegrias.
Olha, reta final do programa.
Aí pra ficar a noite inteira aqui conversando, né? Porque tem muito, teria muitas perguntas aí.
É.
Mas uma história que... A última pergunta que eu faço é que você deixa um recado aí pras mulheres que nos ouvem agora. Tem muita mulher que sei que tem sonhos, tem vontade de fazer algo diferente e por um motivo ou outro ainda não deu o primeiro passo. Deixa sua mensagem, porque você foi uma mulher que tinha um sonho desde criança e por mais que a gente tome rumos diferentes, às vezes a gente acaba caindo num sonho novo, a oportunidade bate a porta, bate. Dizendo, é ali que você vai.
E é ali que tem que ir. Então eu acho, como eu digo sempre, eu sempre vou falar isso. Você tem que ser feliz com o que você faz. Se o caminhão é a tua felicidade, você sabe que é a tua felicidade, corra atrás. Se você quer ser médica, lute, estude, batalhe. É difícil? Sim. Qualquer profissão é difícil. Mas você tem que lutar e correr atrás e não desistir. Não desistir jamais, porque empecilhos vão existir, e isso para qualquer profissão. E se você quiser ser caminhoneira, corra atrás. Oportunidades tem. Hoje nós mulheres estamos sendo muito mais reconhecidas na estrada como profissionais, porque você tem um reconhecimento do teu patrão desde que você faça a coisa certinha.
Uhum.
Você tem o reconhecimento da onde você carrega, onde você descarrega. Você leva uma bagagem de uma experiência na estrada que eu posso dizer para você que você trabalhando aqui, você não tem a bagagem que eu tenho na estrada.
Ah, isso é.
De 8, 9 anos.
Isso é certo.
Então, assim, a mulher que tiver um sonho, um desejo, sei que muitas têm os filhos pequenos e não conseguem até então correr atrás disso. Mas não desista. Não deixe. Pode até deixar de ladinho um pouquinho.
Um tempo.
Um tempo. Deixa teu filho crescer. Conversa com um, conversa com o outro. Vai. Corre atrás.
Vai buscando informações,
luta,
né? Vai se preparando.
Que, o que você desejar, você vai alcançar. Mas você não pode desistir.
Perfeito, né?
Acabou o programa.
Simplesmente formidável. Obrigado, Ivete.
Obrigada.
Agora tá de molho uns dias, né? Mas desejamos a você bom trabalho, ao seu esposo também, na estrada aí, que Deus sempre acompanhe vocês também.
Amém.
Porque a gente sabe dos desafios que é. Eu tenho parentes que são caminhoneiros e a gente sempre conta história. Então, que Deus acompanhe você sempre. E obrigado pela colaboração. A gente vai reprisar dia 26,
uhum.
Um pouquinho de cada entrevista aqui. Então, a gente vai passando novamente um pouquinho da sua história.
Obrigada, obrigada.
E parabéns pelo 8 de março, Internacional da Mulher.
Exatamente.
O mês de março, parabéns.
Muito obrigada. Agradeço aí de coração a todos vocês.